Aleluia, graça e paz, casa. Amém. Boa noite. O tema da mensagem de hoje é atribulados, mas não destruídos. Amém. Esses somos nós. Esses são os cristãos. Esses são os crentes. Esses são os filhos de Deus. Atribulados, porém não destruídos. Jesus está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é por isso que nós não tememos, e é por isso que nós não somos destruídos, e é por isso que nós nos levantamos todos os dias, porque Ele está conosco. Essa é a diferença, amém? Mas em nenhum momento Ele nos prometeu que a nossa caminhada aqui seria sem problemas, seria uma caminhada rumo à felicidade plena todos os dias aqui na Terra. Seria até irresponsável da nossa parte colocar um slogan aí fora na igreja: venha para cá e seja feliz todos os dias da sua vida, como se isso significasse ausência de sofrimento. Porque a palavra nos diz que nós teremos aflições, que nós passaremos por sofrimentos, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E assim nós venceríamos, como Esdras tem vencido, e todos nós enfrentamos sofrimentos e notícias ruins todos os dias da nossa vida. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, capítulo que Marcos utilizou aqui nessa noite. 2 Coríntios capítulo 4, abra, porque não vamos projetar o texto de uma vez só agora, mas eu gostaria de ler esse texto depois de recebermos tantos testemunhos, palavras, né? Louvores nos ministraram tanto. Eu quero voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1, diz: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Bendito Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pelo testemunho que ouvimos, pela tua presença e o teu Espírito que já está falando ao nosso coração nessa noite. E eu te peço, ministra-nos mais uma vez. Traz, Espírito Santo, à luz, aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações e que nada se perca no nome e na autoridade de Jesus. Amém? Queridos, esse é um texto que fala sobre todas as pressões que sofremos, né, nesse mundo. Ela já falou aqui sobre a importância de cuidar, né, de nós mesmos, de cuidar do nosso corpo. Já fazendo um gancho com o primeiro ponto da pregação do domingo passado, né? Cuidar do nosso organismo, preparar a casa, preparar esse vaso de barro para lidar com todo o plano e propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas o texto fala que nós seremos pressionados, esse vaso de barro vai ser pressionado, ele pode vir a rachar, em outro texto profético, nós somos comparados como barro nas mãos do oleiro, então ele pode quebrar, fazer de novo se for necessário. Nós estamos aqui nesse tempo, vivendo nessa terra, totalmente expostos a sermos pressionados, a ficarmos perplexos, a sermos perseguidos e a ficarmos abatidos com todas as situações que nos cercam. Mas a grande questão é como estamos passando por tudo isso. Todos os dias, queridos, nós estamos em guerra. Nós falamos sobre isso. Não queremos trazer um contexto, né, de que nós, cristãos, temos que estar o tempo todo com palavras de combate, temos que estar o tempo todo combatendo com pessoas, porque não é essa guerra que nós estamos falando. A palavra nos diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta, ela é espiritual. Todos os dias, nós, ao levantarmos da nossa cama, ao nos conectarmos, que hoje antes a gente dizia, ao sair de casa, hoje você não precisa sair de casa, você pode passar o dia todinho dentro de casa sendo bombardeado, porque você está conectado com o mundo. O mundo entra na sua casa, as informações entram, as redes entram. Então, todos os dias, você acorda e você enfrenta uma batalha espiritual, porque o mundo não é um mundo que nos oferece paz. Não há paz no mundo. Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus ele vai se despedir dos seus discípulos, ele diz aos seus discípulos, eu vos deixo a paz, não a paz como o mundo dá. O mundo vende uma paz que é inalcançável, porque o mundo diz que paz é ausência de conflitos. Enquanto vida estivermos nessa terra, enfrentaremos conflitos. Então é uma busca desenfreada, por não ter conflitos e algo que você não tem controle. Você vai lidar com conflitos internos, você vai lidar com conflitos externos, você vai ser vítima de conflitos que você não tem controle nenhum. Como a gente tem visto aí em notícias de guerras, inocentes morrendo, e eles não têm o menor controle sobre esses conflitos. Mas eles estão no mundo que jaz no maligno. Então, conflitos nós teremos que lidar todos os dias. A intensidade deles será maior, mais intensa para um ou para outro, mas todos nós lidamos com esses conflitos. E Jesus nos ofereceu uma paz que o mundo não poderia nos dar, porque a paz para nós não é um lugar, a paz para nós não é um país, a paz para nós não é a segurança da nossa casa, a paz para nós não é o que o dinheiro pode pagar e comprar. A paz é uma pessoa. Jesus nos deixou a paz. E essa pessoa que nós chamamos de paz pode estar dentro de cada um de nós. Ela pode estar dentro de cada um de nós, que mesmo vivendo em um mundo repleto de atribulações, como o tema dessa mensagem, nós podemos experimentar a paz, porque ela está aqui. E ninguém pode roubar. A paz é o Espírito Santo de Deus que habita em cada filho de Deus. O mundo em que Jesus viveu era um mundo de guerra. Jesus viveu os dias ali transitando em Jerusalém, Israel, Palestina, e já era um território de conflitos, território dominado pelo Império Romano, um império genocida, muito agressivo, violento. E Jesus viveu naquele contexto e não perdeu a sua paz. Jesus nos ensinou sobre andar no mundo conflituoso, sem perder a sua paz, porque ele tinha essa paz. E aqui eu volto a destacar os versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Percebam aí, pelo menos, quatro ações que demonstram a pressão que nós podemos sofrer nesse mundo. E o chamado do Senhor não é nem para que nós vivamos numa bolha, sabe? Eu não quero me relacionar mais com nada nesse mundo, vou comprar um lote, vou viver, né, de forma autossustentável, não vou me conectar mais com este mundo, me isolar completamente. O Senhor não nos chama para isso. Viver numa bolha, afastado da realidade. Mas o Senhor também não deseja que nós entreguemos os pontos, que diante de todas essas pressões, perplexidades, perseguições, de todas essas atribulações, que nós entreguemos os pontos e nos permitamos toda hora sermos esmagados por essas situações. Nós precisamos passar por elas, mantendo a paz que excede todo entendimento em nossos corações, mudando a perspectiva da nossa mente para o que essa palavra hoje tem a nos dizer. De que forma nós podemos sobreviver às tribulações sem sermos destruídos? O texto que você pode ler com muito mais calma, que eu fiz uma leitura dinâmica aqui, né? Você pode ler com muito mais calma, se deleitando em cada versículo em casa, ele nos dá muitos caminhos para atravessarmos as tribulações sem sermos destruídos. Vamos caminhar por esse texto de forma rápida nessa noite. Primeiro, tenha uma perspectiva de vida missional. Isso é muito importante. O versículo 1 começa dizendo: visto que temos esse ministério de misericórdia. Ministério significa serviço. Ministério significa uma comissão que foi dada para você servir. E o Senhor começa dizendo que nós recebemos um ministério pela misericórdia que nos foi dado. Nós recebemos um ministério de entendermos que a nossa vida aqui nessa terra não está centrada em nós mesmos. A nossa vida cristã, ela não é um curso para você fazer para descobrir os passos da salvação. A vida cristã, ela não é uma experiência gostosa que faz um calor subir dentro de você e você chorar. A vida cristã não é um movimento religioso onde você obedece ali alguns comandos, algumas regras de convívio e muito menos um lugar para você frequentar todos os domingos. A vida cristã é mais do que você buscar ser feliz. Eu coloquei isso lá no grupão hoje, não foi? A vida cristã, ela é mais do que você buscar ser feliz. O mundo diz, o que importa é ser feliz. Seja feliz, e é por isso que o mundo está um caos do jeito que está. Porque imagine mais de 7 bilhões de pessoas buscando ser feliz. Você acha que elas vão encontrar objetivos em comum? Podem até encontrar, mas um vai querer atropelar o outro, porque o que importa é ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu caso para ser feliz e o outro que lute para me fazer feliz, porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. O mundo diz que é possível e eu quero alcançar essa felicidade, mas deixa eu te dizer, a palavra não nos promete essa vida good vibes. A palavra nos promete uma alegria, um contentamento, uma satisfação que é diferente do que o mundo nos oferece como felicidade, que na realidade é a cultura do hedonismo, é a busca desenfreada por prazer. Eu quero sentir bem, eu quero sentir prazer, só quero fazer coisas que me coloquem para cima. Isso é loucura. Isso é egoísmo. Isso é autocentrismo. A vida cristã é sobre uma causa. A vida cristã é sobre um chamado. A vida cristã é sobre uma missão real de vida. A vida cristã é sobre entender esse amor que nós cantamos desde o início do culto. A vida cristã é sobre entender aquele escandaloso amor que se expressou naquela cruz cumprindo profecias, palavras, promessas e renovando outras que ainda estão para cumprir, o que nos dá esperança de que sim, nós podemos viver uma vida que não está centrada em nós mesmos. Nós podemos viver uma vida focada nele e por isso seremos pressionados, seremos perseguidos, tentarão nos abater, mas não seremos destruídos. Porque quem está buscando ser feliz, quando a pressão vem, ele se sente infeliz. E aí ele se frustra, e aí ele entra em paranoia, e aí ele fica depressivo, ele fica ansioso, ele fica... Porque se eu estou buscando ser feliz, qualquer coisa que me roube isso faz meu mundo cair. Mas se eu entendo que há um propósito para a minha vida aqui nessa terra, eu recebi um ministério pelas misericórdias do Senhor. Todos nós somos ministros do Senhor. Estamos a serviço dele. Se eu acredito nisso, eu vou entender que eu não vim a esse mundo para turistar. Eu não vim para esse mundo para dar close. Eu não vim para esse mundo só para preencher meu feed com boas notícias. Eu vim para esse mundo com uma missão: glorificar o meu rei e servir o seu reino, servir a sua noiva até que ele venha, até que ele me chame. Segundo, ative o modo de vida de santidade. Sim, não quer ser destruído? Saiba que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, a única forma de não sermos destruídos é buscarmos vivermos em santidade. Versículo 2a diz que nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Dizemos o que a palavra diz, pecado é pecado e ponto. Mesmo que eu não compreenda em sua totalidade hoje, o Espírito a seu tempo me revelará. Nunca manipule a doutrina bíblica para justificar um pecado em sua mente. Nunca procure que hoje, na era da internet, né, você vai achar teólogo para tudo, queridos. Você vai achar teologia para justificar qualquer pecado. Se você procurar, com jeitinho você acha. E você vai achar igrejas que tolerem seus pecados. Você acha. Mas a palavra, ela é mais poderosa do que qualquer rito religioso, do que qualquer sistema religioso. E ela vai separar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Então, ative o modo de vida em santidade. Não distorça o que a palavra declara. 3, mantenha a consciência sobre a realidade do pecado. Ou seja, não se acostume, né? Como nós aqui mergulhamos em Romanos 12, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se envolvam tanto com a cultura desse mundo ao ponto de vocês não conseguirem pensar por vocês mesmos, ao ponto de colocarem em xeque, em questão, aquilo que já era verdade em seu coração, aquilo que o Senhor já tinha trabalhado na sua vida. Mantenha a sua consciência. Aqui nós vimos nos versículos 2 a 4, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Cegou o entendimento dos descrentes. Mantenha a consciência sobre a realidade do pecado. O Senhor muitas vezes nos relembrará sobre as consequências do pecado ao longo da nossa vida, para que nós entendamos a seriedade. O salário do pecado é a morte, então o pecado pode nos destruir, e não as tribulações da vida. As tribulações, elas nos provam, as tribulações, elas nos refinam, as tribulações, elas nos amadurecem. Como foi lindo ver o Wesley falando da família dele aqui, as tribulações fazem isso. Nos fazem olhar para o que realmente importa na nossa vida, nos fazem extrair o que há de melhor nas pessoas que estão do nosso lado, porque às vezes no dia a dia nós apenas focamos naquilo que ainda não está bom, esquecemos de elogiar o que é bom, esquecemos de valorizar o que o outro tem de melhor. A gente só foca todo dia naquilo que a gente quer que ele melhore. E a intenção pode até ser boa, mas é terrível para quem está ouvindo todo dia sua reclamação. As tribulações, muitas vezes, nos fazem olhar para a nossa vida de outra ótica. Nos tira daquele movimento e nos faz enxergar aquilo que nós estávamos passando e nos coloca de volta agora com outra ótica. Renovados, refinados. Quarto, descubra que a sua força está no espírito e não no físico. Apesar de que o físico ajuda bastante. Talvez alguns, quando ouviram aí a situação do Esdras, pensou: o Esdras, cara, atleta. Atleta de final de semana, né, gente? Que joga bola, tudo, prepara o físico. E é por isso que ele está aqui. Talvez se fosse outro, com a vida bem sedentária, bem complicada, não tivesse tido o bom resultado de recuperação que o Esdras teve. Mas mesmo assim, o Senhor o ensinou mais sobre isso. Mas descubra que a sua força para passar por tribulações, ela não vem de você mesmo. O verso 7 diz que esse tesouro que nos faz não desanimar, esse tesouro que nos dá esperança, esse tesouro que nos faz levantar todos os dias, tendo a certeza de que viveremos mais um dia regado pelas misericórdias de Deus, esse tesouro, ele é posto em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não diga que é forte o que a Bíblia diz que é fraco. Muito cuidado hoje, né, com a... A gente já está passando por essa fase, graças a Deus. Mas com todo esse movimento, né, não quero muito usar o termo, mas esse movimento de autoafirmação constante. Você é forte, você pode, você é capaz, você. E acho que foi hoje ou foi essa semana que eu vi uma postagem do pastor Fabiano Ribeiro, que ele colocou: a oração é para os fracos. Nós somos fracos diante de Deus. E reconhecer a nossa fraqueza diante dele nos legitima para que o seu poder nos aperfeiçoe. Cuidado com essas ideologias, com esses movimentos motivacionais que vêm disfarçado de te animar, mas que vêm totalmente recheados de humanismo, de egocentrismo, de colocar você no centro. É na sua força que você consegue, é no seu braço que você consegue, basta você querer. Cuidado, porque a palavra não nos diz isso. A palavra diz que Deus derrama o seu poder em vasos de barro, frágeis. A oração é para os fracos, porque os fracos reconhecem que precisam de Deus e por isso voltam a esse lugar de oração. A oração é para os fracos, porque para os fracos a graça, ela é necessária. A graça do Senhor nos basta. E o seu poder vem para romper onde nós temos limitações. Então, por isso que nós precisamos jejuar, orar, ler a palavra, porque a nossa carne não melhora. O nosso vaso continuará sendo de barro até que recebamos um corpo glorificado. Por isso que nós precisamos estar em constante disciplina espiritual, porque o nosso espírito se conecta com o Pai, mas a carne não, a carne é barro, é fraca. Ninguém cai porque pensa que é fraco. Guarde isso no seu coração. Ninguém cai porque pensa que é fraco. Quem cai em pecado, em tentação, em desvios de conduta e caráter, acha que é muito forte e que dá conta. E por isso acaba caindo. Quem reconhece a sua fraqueza e vulnerabilidade vai ao Pai todos os dias para se reabastecer, para se fortalecer. Quem acha que consegue, negligencia algumas coisas básicas. E quando a pressão vem, não resistem. Explodem ou implodem. 5, encara a realidade do sofrimento na jornada com Cristo, como nós já falamos aqui no início. Os versos 10 e 11 falam que nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Nós somos sempre entregues à morte. Crente sofre, aceite isso, que dói menos. Crente passa por adversidade. Não podemos, né, manter essa máxima totalmente equivocada. Por quê? Porque para recebermos a glória que é de Cristo, nós também vamos passar pelo sofrimento de Cristo. É bíblico. Então, entenda isso. Encare essa realidade que faz parte da nossa jornada e que há sempre um objetivo, que o Senhor, como Wesley terminou aqui falando, todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor não permite que nada venha para nos destruir, mas as tribulações elas vão produzir perseverança. A perseverança vai produzir um caráter aprovado. E se a sua fé não for alimentada, eles vão conseguir apagar. Então, mantenha viva a esperança da sua fé. Mantenha viva, mesmo diante dos questionamentos, mesmo diante das suas incertezas, mesmo diante das suas inconclusões, mantenha viva a esperança da sua fé. Porque ela tem gerado milhares e milhares e milhares de vidas que são transformadas, que são ressuscitadas, que são salvas, resgatadas pelo amor de Jesus. Creia na maravilhosa graça e soberana de Deus e soberania de Deus sobre a história. Nosso Deus é soberano. Você crê nisso? E a palavra diz, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Como estão as suas ações de graças? Elas têm transbordado? Sua gratidão, sua certeza de que a graça do Senhor está sendo derramada sobre a sua vida, sua certeza e convicção de que diante de todas as tribulações, Deus é soberano. Deus é soberano no controle da história. Isso não significa, mais uma vez, que estaremos isentos de ver situações desagradáveis, mas Ele é soberano. Somos uma igreja livre. A igreja brasileira ainda é uma igreja livre, sofremos perseguições em outros níveis. Algumas perseguições a igreja brasileira sofre quase que por justa causa de tanta besteira e asneira que alguns líderes religiosos fazem nas redes sociais. Mas nós somos uma igreja livre, uma igreja que pode se expressar, uma igreja que pode exercer o seu culto a Deus de forma livre. E quantas igrejas perseguidas, quantos irmãos espalhados por essa terra, vivendo, né? não vivendo, na realidade, o calor desse momento, de receber um testemunho desse em congregação, de adorarmos juntos a plenos pulmões. Queridos, transbordemos de ações de graça, somos muito privilegiados. Somos muito privilegiados. E quando nós nos envolvemos com a causa do outro, quando nós servimos, quando nós recebemos, de fato, no nosso coração esse ministério das misericórdias de Deus, como a palavra diz, a gente tira um bocado o olho, né, da nossa situação e coloca na situação do outro. O que a equipe foi fazer ontem lá naquele lar de idosos, o que nós temos feito na comunidade, o que nós fazemos aqui, gastando a nossa hora, o nosso tempo, servindo voluntariamente a equipe aqui com as crianças durante todo esse tempo do culto. Tudo isso nos faz enxergar a vida de outro modo, nos faz enxergar que somos privilegiados por termos o Senhor. Amém? Resista nas tribulações, porque seu interior está sendo forjado. A palavra diz que interiormente estamos sendo renovados. Renovados. Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, resista. Resista. É isso que nos torna resilientes. É isso que nos faz nos levantar mais uma vez. É isso que nos faz aguentar firme. Resista. E, por último, treine seus olhos para o eterno. Porque a palavra diz que o que não se vê é eterno. Aquilo que os nossos olhos esperam em Deus é o que realmente importa. Viva com senso de eternidade. Viva com saudade da eternidade, com desejo da eternidade. Naturalmente, os nossos olhos são expostos e atentos para o que é físico, o que é momentâneo. Olhar para o eterno não é natural. Olhar para o que é eterno é espiritual. Desenvolva o seu olhar espiritual. Busque entender quais são os valores que são eternos na sua vida. E eu quero terminar trazendo de volta o texto do início, Agora, com um destaque para o que nós vamos carregar nessa noite. Sim, nós somos pressionados, sim, nós ficamos perplexos, sim, nós somos perseguidos e podemos até ser abatidos, mas há uma promessa: não seremos desanimados. Amém? Desânimo não será uma opção para a sua vida com Jesus. Ele diz: tem bom ânimo, eu venci e você também vencerá. Não ficaremos desesperados, jamais. Eu falei isso domingo aqui passado. Desespero é ausência de esperança. Nós somos o povo da esperança. Então jamais estaremos desesperados. Abandonados nunca, pois Ele prometeu que estará conosco todos os dias. Nós temos a companhia do Espírito Santo conosco. E destruídos, muito pelo contrário. Fomos criados para a eternidade. Então não seremos destruídos. O nosso inimigo será destruído e abatido, mas nós não seremos destruídos. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Onde estão os mais que vencedores? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Atribulados, porém não destruídos. Feche seus olhos. Quais foram as pressões que te trouxeram até aqui hoje? Quais foram as pressões que estão chegando à sua porta? Quais foram as situações que têm trazido perplexidade, espanto? Quais foram talvez as perseguições que você tem sofrido no seu ambiente de trabalho, talvez até dentro da sua família, da sua parentela? O que tem te abatido nesses dias? O Senhor te trouxe para lembrar que você não será destruído. Tenha bom ânimo, resista, persevere, você não será destruído. Não desanime. Por várias vezes o texto de 2 Coríntios capítulo 4 nos convida, nos convoca, nos exorta a não desanimarmos. Não desanime. A nossa vida ela é desenhada nesse contraste. Nós somos limitados, nós somos vasos de barro, nós somos falhos, mas nós carregamos um tesouro em nós. Se você deu legalidade para Jesus ser Senhor da sua vida, se você abriu a porta do seu coração para o Espírito Santo de Deus, Ele está em você. Como diz aquela canção antiga, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Mesmo quando você não sabe o que falar, Ele está em você. E Ele te dá força, Ele te dá ânimo, para que você não seja abatido, para que você não seja destruído. Receba essa recomendação do Espírito Santo para você nessa noite. É uma recomendação que pode mudar a sua vida, pode mudar a forma de você encarar a vida. Isso é ser alguém de fé. Isso é ser um homem de fé, uma mulher de fé. Isso é ser um filho de Deus. Nós somos um povo muito familiarizado com Deus, com o nome de Deus, com a história de Deus. Nós somos um povo que se auto-intitula todos filhos de Deus. Mas nós sabemos que biblicamente não é assim. Os filhos de Deus carregam uma marca. Os filhos de Deus carregam a presença do Espírito Santo. Os filhos de Deus não permanecem no erro, vivendo com pecados ocultos, distorcendo a palavra, vivendo no engano, enganando a outros. Não, esses não são os filhos de Deus. Por mais que o mundo lá fora queira dizer que são. A palavra diz que os filhos de Deus carregam um espírito, que dentro deles esse espírito clama constantemente, Abba, Pai. Esse espírito quer estar constantemente conectado ao espírito do Pai. Não tem como alguém ser um filho de Deus e tramar contra a palavra de Deus. Não tem como alguém ser filho de Deus e planejar viver o mal. O Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai. Deixe o Espírito falar dentro de você. Deixe o Espírito acessar o teu coração. Abaixe a guarda. Talvez a vida está te pressionando tanto, que você está com tantas marcas, que você não tem se permitido mais voltar a esse lugar de renovo. Voltar a esse lugar aonde o nosso vaso de barro, aonde ele é, sabe, refrescado pelo Senhor, diante das altas temperaturas da vida, o Senhor vem com uma unção fresca sobre nós, que nos faz avançar, que nos faz permanecer, não de qualquer jeito, mas permanecer de pé, permanecer satisfeitos, permanecer desfrutando da provisão. Não é porque neste mundo nós seremos pressionados que o Senhor deseja que você passe por essas situações de forma capenga, se arrastando. Não. O Senhor nos promete a sua presença e o seu pastoreio diz que nada irá nos faltar. Ele vai prover o que nós precisamos. E aí sairemos com a confiança daquela mulher sunamita quando perguntaram, vai bem, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? A casa em desordem. E o que é que ela diz com confiança? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu sei quem pode resolver as minhas questões e eu estou em busca dele. Então eu confio que vai tudo bem. Vai tudo bem porque Deus é soberano sobre a minha vida. Vai tudo bem porque eu cantei aqui, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Por isso vai tudo bem. Vai tudo bem, pois Ele está no controle. Vai tudo bem, pois maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Vai tudo bem. Aleluia. Abra o seu coração para Ele te ministrar nessa noite.